Irmãos queridos, Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai dar uma sobrevoada nos versos que nós já examinamos. Segunda-feira retrasada, ou deve fazer talvez um mês, não sei. E domingo passado, ontem, né? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10. É apenas uma breve recapitulação para nós entrarmos no material completamente novo, ou na temática completamente nova do verso 18. Na verdade, não tão nova assim, que é uma conexão explícita entre o verso 18 e os versos anteriores. Então vamos lá. Quanto ao mais, do tempo que vai da nossa presente vida até a vinda de Jesus. A Bíblia não nos engana, não nos ilude. Diz com muita clareza que esse período vai ser um período de batalha sem trégua. Porque toda conversão é conversão no mundo tenebroso. É a operação da graça divina visando nos sacar um dia por completo deste mundo de trevas, a fim de que nós entramos naquele reino que será iluminado pela própria glória de Deus, que não precisará, por isso, da luz do sol. Tem para mim uma obra que pode vir em nosso socorro para nos ajudar a ter uma ideia do que o apóstolo Paulo está falando, é aquele livro Senhor dos Anéis, e a série que foi parar no cinema, e toda aquela luta do personagem central visando a salvação da sua alma. Esse é o cenário de Efésios capítulo 6. É um alerta, é dizendo o seguinte: definitivamente esse mundo é um exílio, não é o nosso lar, nós estamos atravessando um campo minado. Eu estava agora aqui sentado me lembrando do que eu vi em janeiro, no Rio Jordão. O mesmo Rio Jordão que Josué atravessou com o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. Hoje, grande parte daquela extensão do Rio Jordão é tomada por minas. Então você vem andando pela estrada e há um ponto ali, em frente à Jordânia, a 20 metros da Jordânia, que é a extensão, a largura mais ou menos do Rio Jordão, e placas e mais placas dizendo que o campo é minado. O que Efésios 6 está dizendo é que nós estamos atravessando um campo minado. Não suficientemente perigoso a ponto de poder roubar a nossa salvação, porque aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Contudo, suficientemente danoso para o bem-estar da nossa alma, a ponto de poder causar sérios estragos em nossa caminhada espiritual. Então, quanto ao mais, por isso, em razão de vivermos num mundo complexo como esse, de guerras, de revoluções, de uma cultura avessa ao Evangelho. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Seria possível os irmãos que estão aqui na minha extrema direita virem mais para o meio? Senão eu vou pegar um torcicolo aqui. Eu não sei se isso aqui revela a tendência ideológica da Igreja Betânia nesses dias, o pessoal muito de direita. Outro dia alguém me disse que depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista é direita. Do ponto de vista de quem está sentado olhando para o púlpito é esquerda. Mas vai me ajudar muito se os irmãos puderem vir para cá e se concentrarem aqui no centro. Talvez o centro seja uma boa decisão ideológica nesses dias de polarização política no nosso país. Muito obrigado. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós devemos buscar esse suprimento, porque nada é romântico na vida cristã. Eu acho que eu já disse isso para vocês. Eu não sei se essa frase é minha ou se eu copiei de uma outra pessoa, sinceramente. Dizem que você usar apenas um único livro Num trabalho qualquer, numa pregação, num livro, numa obra acadêmica, é plágio. Mas você usar vários livros é pesquisa. Então, nessa pesquisa, eu já não sei mais o que é meu, o que eu copiei de outros. E alguém já disse, ou eu mesmo disse, não sei, que quando você se converte, não recebe da parte de Deus um pijama para descansar, mas uma armadura para guerrear. Não há promessa de descanso para a sua e para a minha vida. E o que está acontecendo com você, as lutas que você enfrenta na família, no ministério, no trabalho, na saúde, na mente, na alma, não é nada extraordinário. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pela face da terra. E nesse mundo tenebroso, nós passamos por um sofrimento que o não cristão não conhece. A luz do Novo Testamento é clara a informação de que aquele que nos perdeu se recusa a deixar-nos definitivamente aos pés do nosso Deus e o servindo para a glória do seu nome. E em razão de um ódio que nenhum de nós consegue explicar, como um ser tão inteligente, tão poderoso, que conheceu tanto teologia, pode revelar tamanho ódio pelo seu Criador, tenciona atingir o coração do nosso Deus, não me peça para explicar isso, é o que a Bíblia ensina, atingindo a sua e a minha vida. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí está a boa nova. O suprimento excede em muito a nossa necessidade. Revestivos de toda a armadura de Deus. Notem bem, notem bem. A partir dessa conversão, nós passamos a ter consciência de um homem interior. Um homem interior que foi regenerado. Essa obra de salvação significa, entre outras coisas, uma operação do Espírito mediante a qual ocorre o resgate da nossa verdadeira humanidade. Por isso, nós nos tornamos mais propensos a sofrer com os fatos da vida. Há uma dor que nós experimentamos que os não cristãos não conhecem. Porque nós lemos o jornal sob a perspectiva da glória de Deus, da santidade do seu caráter, do estrago que foi feito nesse planeta que um dia foi um jardim e daquilo que nós haveremos de ter no céu. Então, a linguagem bíblica é no sentido de blindarmos esse tesouro. Algumas pessoas perderam a alma e nada mais as leva a chorar. E alguns cristãos são pegos muitas vezes envelhecendo antes do tempo, em razão de se pegarem frequentemente, de uma forma não necessariamente mórbida, chorando sobre Jerusalém. Olhem para a vida de Jesus. Um mundo de passagem dos evangelhos que apresenta o nosso Salvador um estado de alma que nós poderíamos chamar de depressivo. Nós o encontramos chorando, chorando pela dor de Maria e Marta, chorando sobre Jerusalém, profundamente perturbado com a história daquela viúva que estava enterrando o seu único filho. Agora, o que nos fere, o que nos machuca, o que nos faz chorar, ao mesmo tempo é o tesouro do coração regenerado, tornado sensível, vulnerável. E o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos blindar esse coração, para que nada roube essa capacidade de sentir, de amar, de ser receptivo à voz do Espírito Santo. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus. Não lide de peito aberto com a vida. Proteja sua alma, sua vida afetiva. É o que o texto está dizendo. É uma blindagem para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O chamado é para estabilidade e para uma vida caracterizada por prudência. Eu não vou me alongar nesses pontos, que nós já falamos exaustivamente sobre esses versículos. E de um adversário que, muito embora seja apresentado como um leão nas Sagradas Escrituras, ele se apresenta, na maioria das vezes, a nós como um lobo em pele de ovelha. É um ser que, à luz dessa passagem, prepara ciladas. Então, mostra a isca, mas não mostra o anzol. E faz muitas vezes que, movidos pelos sentimentos mais nobres, acabemos nos desviando da fé. E o texto prossegue dizendo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne. Com isso está dizendo que, em última análise, a nossa luta não é contra os membros do Congresso Nacional, não é contra os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não é contra aquele que pode ocupar o cargo de presidente da República, nem contra os formadores de opinião e aqueles que estão exercendo posições estratégicas nas nossas universidades. A nossa luta é quem consegue se utilizar dessa vida sem armadura, sem o capacete da salvação, para disseminar os seus intentos na sociedade. A nossa luta não é contra as instituições, não é contra os homens, mas contra aqueles que estão por trás dessas instituições e desses homens e que os animam e que os levam a propor o que é essencialmente diabólico. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Principado, poder inerente. Potestade, a manifestação desse poder, o poder em ação. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esta declaração é central. É justamente pelo fato do mundo ser assim que nós temos que seguir a injunção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiai e orai. Ninguém percebeu melhor a batalha espiritual do que Jesus Cristo. O que, que ele orientou seus discípulos a fazer? Vigiai e orai. Porque nós vivemos num mundo tenebroso. Ele é tenebroso porque é um mundo de desamor. É um mundo de ódio. É um mundo caracterizado por falta de amor pelo Criador e amor pelo próximo e todos os desdobramentos dessa incapacidade humana de amar. As guerras, as revoluções, a desigualdade social, injustiça e, acima de tudo, não apenas a indiferença para com Deus, o ódio deliberado a Deus. Como que... É uma coisa que eu gostaria que alguém me explicasse. Como que um autor pode escrever uma obra se dedicando ao trabalho de dizer que a vida não tem sentido, que Deus está morto, que não há um fundamento intelectual para a construção dos nossos valores, e essa obra ser recebida com regozijo. Meu Deus do céu, a pessoa receber informação que ela é um acaso, é um desastre cósmico, sem o mínimo propósito, que vem do nada e caminha para o tombo no não ser. E a obra é aclamada. E você vê um ar de triunfo no autor em dizer que a vida não tem sentido, que consequentemente faz com que sua obra não tenha sentido, porque qual é o sentido de você convencer as pessoas que a vida não tem sentido? Isso é o que caracteriza o mundo tenebroso. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. É interessante que quando ele fala sobre dominadores do mundo tenebroso, está falando de cultura. Está falando de domínio universal. Está falando de espíritos especializados em Ásia, em África, Oceania, Europa, América do Sul, Central, do Norte. Está falando de um domínio universal. E eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz cuja meta não é necessariamente levar o homem à prática de certos pecados específicos, mas lidar com a cultura, a fim de que, seja através de pecados crassos, seja através do mundanismo, daqueles pecados mais sofisticados, mais sutis, que alguém já chamou de virtudes, que nada mais são do que vícios esplêndidos, afastar o homem de Deus. O objetivo final é afastar o homem do seu Criador, seja o levando para a mais escancarada depravação moral, seja para o humanismo, para o compromisso com a causa dos direitos humanos, que faz com que o homem se encha de justiça própria e use o seu engajamento político para justificar os demais pecados com os quais ele está envolvido, fazendo da sua causa uma moeda de troca. Bom, também porque, de certa forma, isso é uma afirmação, gente, muito antipática. Até as boas obras dos ímpios são pecado aos olhos de Deus. De certa forma, sim. Sob uma determinada perspectiva, não há mínima dúvida. O que, que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6? Porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Portanto, não é boa obra aquela que é praticada sem o deliberado desejo de fazer Deus sorrir, de exaltar o seu nome. Verso 13. Portanto, Observem mais uma vez um conectivo, uma conjunção, profundamente reveladora da natureza do cristianismo. Já falei isso aqui, meu Deus, já perdi as contas de quantas vezes eu mencionei esse fato, que nós nunca devemos pular uma conjunção nos escritos do apóstolo Paulo, porque revela a sua preocupação em ver os cristãos usando o cérebro, dedicando-se intelectualmente ao conhecimento da teologia, com o propósito de aplicar a teologia em sua vida. Por isso esse portanto. Portanto, como nós vivemos num mundo tenebroso, ele não é tão tenebroso quanto poderia ser. Nessas trevas, a graça comum divina age até mesmo na vida dos incrédulos. Mas ele é suficientemente tenebroso a ponto de ninguém conseguir sair das suas trevas sem o concurso do Espírito Santo, sem a manifestação da graça de Deus. Por isso que quando o apóstolo Pedro confessou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o Senhor Jesus virou-se para ele e, texto básico de toda a teologia calvinista, e disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou estas coisas, mas o meu Pai que agiu nesse mundo tenebroso, mas o meu Pai que está nos céus e que te deu entendimento para você ver aquilo que é impossível enxergar no mundo de trevas. Portanto, tomai toda... Aí entramos no sermão de ontem. Tomai toda a armadura de Deus. Por isso que o William Gurnall deu esse título para a sua magnum opus, o cristão na sua armadura completa. E eu plagiei ontem o William Gurnall dando como título da mensagem de domingo passado o título desse livro, clássico sobre batalha espiritual. O cristão na sua armadura completa. Porque por vivermos num mundo tenebroso, nós não podemos negligenciar uma peça sequer dessa armadura. Tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, veja só, mais uma vez, a preocupação do homem proteger um tesouro, alguma coisa que lhe foi dada. Não há mínima dúvida, proteger o coração regenerado. Não permitir que nada arrefeça o seu amor por Jesus Cristo, nada arrefeça o seu amor pela igreja, nada arrefeça o seu amor pelo próximo. Na verdade, é uma luta para nós não perdermos a capacidade de amar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, uma armadura que o próprio Deus confeccionou, adaptada à nossa necessidade, para que possais resistir no dia mau. Eu disse ontem aqui na pregação que esse é um dos principais vetores do Novo Testamento para a atividade da igreja. Uma instituição como essa deve ter como objetivo dar estabilidade aos seus membros, para que possais resistir no dia mau. Todos os dias são maus, mas há dias especialmente maus. Todo dia estava em casa, o telefone toca e vem uma notícia lá do Jacarezinho. Jacarezinho, onde? Para entrar lá foi um inferno, antes da UPP. Só Deus sabe o que nós vivemos. Apareceu um terreno, e depois um segundo, e mediante oferta de amigos e uma família relativamente, não, bem rica, que ofertou talvez a maior parte desses recursos, investimos ali uns 400 mil reais. Luta para levar projetos sociais ali para dentro. E aí o telefone toca, depois de todo esse trabalho hercúleo, para dizer que nós havíamos sido metralhados. A sede completamente destruída numa troca de tiro entre bandidos e policiais. E depois uma nova troca de tiros, fazendo um total de 130 tiros de fuzil e pistola na nossa sede. É o dia mau. É o dia mau porque você vê os fatos da vida se levantando contra a sua teologia. Porque por causa do que nós cremos, nós estamos ali dentro. E subitamente nós vemos o inferno se levantando. E algo completamente assim, que você fica pensando, sem propósito, qual é o sentido desses 130 tiros e toda a nossa fachada destruída? E o cancelamento de praticamente todos os projetos sociais, mantendo apenas aqueles que são conduzidos por moradores da comunidade. É o dia mau. É o dia em que você é tentado a dizer não há governo providencial. O mal, esse mal perpetrado por Satanás, é invencível. nesse presente estágio da história da humanidade. É o dia mau. Por isso você que tem que estar vestido na sua armadura completa. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olhem só, mais uma vez, o objetivo é a estabilidade. Notem que a linguagem aqui é marcial, é linguagem de quartel-general, que deve servir de contraponto a uma linguagem que muitas vezes nós usamos entre nós, que nos leva a ver a igreja como se fosse um grande hospital, e o resultado desta obra espantosa que a Bíblia chama de novo nascimento, tão somente representar crentes que vivem de mãos dadas, chorando, arrasados com os fatos da vida, se arrastando pelo caminho perante um mundo em convulsão. A linguagem aqui abre espaço para um outro tipo de diálogo na igreja. Um diálogo é aquele que me leva a dizer, eu sei que você está sofrendo, eu já passei por isso, e que me leva a chorar com você. Mas um outro diálogo que nós não podemos perder de vista é o seguinte, parceiro, levanta, nós estamos na batalha, é pedreira, eu tenho que carregar você e ainda manter o fuzil nas minhas mãos. Em nome de Jesus, revista imediatamente sua armadura completa e pare de se arrastar pela vida. Bom, esse é o diálogo. Porque, olha, o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui a escravos e dizendo o seguinte, o objetivo é que vocês permaneçam inabaláveis e não transformando a igreja em sessões ad eternum de terapia. E a pregação, portanto, eterno discurso de autoajuda que não confronta ninguém. E que não leva essa igreja a se levantar como um grande exército para enfrentar o inferno que está do lado de fora. Verso 14. Estais, pois, firmes. É para você estar no seu posto, não sair da trincheira. A causa está em suas mãos. Cingindo-vos com a verdade, não vou me deter nesses pontos, já falamos sobre isso. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que a Bíblia está dizendo é que há uma consolação para você em todas as provas e que não há pergunta que Satanás lhe apresente querendo prostrá-lo jogado no chão que de uma forma direta ou indireta você não possa responder. Ainda que você tenha que dizer, eu não sei, contudo eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa declaração do apóstolo Paulo é um negócio impressionante. O que significa o seguinte, que nas lutas da vida eu tenho que sair em busca dessa palavra, desse subsídio que eu encontro na fé, que me permite proteger o coração daquilo que vem para me abater, para me tornar cético, cínico, indiferente, para frouxar minhas mãos. Tomai também o capacete da salvação, proteger a mente. E aí, olha, a nossa necessidade, porque, veja só, notem bem, a nossa posição, em razão da obra do Espírito Santo na nossa vida, é a pior possível. Porque a conversão verdadeira significa um processo de humanização. Significa você ser tornado mais sensível. Significa uma obra que o predispõe às lágrimas. Se você não tiver o capacete da salvação, com toda essa sensibilidade, com toda essa percepção de como a vida é, do que ela um dia foi, como poderia ser, você é candidato impotencial à depressão. Então tem que botar o capacete da salvação, até porque, raciocínio lógico, ele não vai gastar tempo com aqueles que já estão sob seu domínio. Ele vai procurar atacar de uma forma toda especial aqueles que nasceram de novo. Testemunho universal. Se você pegar 2000 anos da história da igreja, você vai ver cristãos de todas as tradições de espiritualidade dando um testemunho estranho. Quanto mais eu me via próximo de Jesus, mais as lutas se tornavam severas. Pega qualquer biografia. Qualquer biografia. Impressionante isso. Acho que é uma lei do mundo espiritual. Você vai se aproximando e o inferno se levanta contra você. Por isso a necessidade de manter o capacete da salvação. Gente, é uma linguagem gráfica, você imagina um capacete na cabeça de alguém, mas ele está falando aqui sobre teologia. Está falando aqui sobre você conhecer teologia bíblica, você conhecer teologia sistemática. Está falando aqui sobre você conhecer doutrina. E não há cristão mais exposto a enfermidades espirituais do que aquele ao qual falta entendimento espiritual, que se recusa a conhecer teologia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante, portanto, que é o Espírito que inspirou a palavra e é o Espírito que nos habilita a usar a palavra. Usar essa espada curta, conforme ressaltei ontem na pregação, que denota, conforme diz John Stott, um conflito pessoal com o diabo. É um confronto de perto. Não é uma guerra que você está assistindo. É uma guerra da qual você está participando. Aí talvez você esteja pensando assim, Antônio, qual é o fundamento científico de uma coisa como essa? Não há, mas é racional. Porque uma vez que eu esteja racionalmente convencido da inspiração das Sagradas Escrituras, é racional que eu creia naquilo que ela ensina. Agora, faço uma pergunta para você. Me explique o século 20, o século 21, sem Efésios capítulo 6. Me explique a humanidade chegando no século 19, depois da Revolução Francesa, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, depois de todo aquele acúmulo de luz, da criação dos Estados-nação, do surgimento da democracia, do Estado constitucional, você pegar o planeta em duas guerras mundiais que ceifaram, a segunda ceifou, 60 milhões de vidas humanas. Não há explicação para isso. Não há explicação para o que está aqui no meu iPhone, que eu recebo todos os dias. Olha isso aqui, pastor. Olha o que o colega acabou de ver. Olha o que aconteceu na favela. Você vai vendo as imagens, você fala... Não é possível. Não tem que haver alguma coisa por trás de tamanha insensibilidade. O sujeito está morto. O cérebro está separado do seu corpo. E o algoz insulta a vítima. O corpo inerte de um homem. Como explicar um negócio como esse? Efésios capítulo 6. Não há mínima dúvida com relação a isso. Verso 18. Com toda oração e súplica. O que ele está dizendo é que você não vai saber usar a armadura, se vestir da armadura. Você não estará habilitado a tirar proveito dessas peças se não orar. É a oração que vai dar entendimento espiritual, que vai ajudá-lo a discernir o tempo, as circunstâncias, o que há de novo, de inusitado na sua relação com o reino de Deus. Oração. E oração e súplica. Oração é o sentido mais geral da relação do homem com Deus. A súplica é um elemento da oração. É a apresentação de pedidos específicos, de causas que você, então, apresenta objetivamente a Deus. Então, aqui é uma informação maravilhosa. Porque o que o texto está dizendo é que após eu vestir todas as peças dessa armadura, eu não devo me ver sozinho na batalha, dependendo apenas de mim mesmo, da minha habilidade para enfrentar os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Porque ao meu lado está o comandante da tropa. Ao meu lado está aquele a quem eu posso recorrer, pedir direção, proteção. Aquele que é a minha guarda, aquele que é socorro bem presente na angústia, que diz para a sua igreja, eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que o apóstolo Paulo aqui ressalta é que nessa atmosfera viciada, não dá para sobreviver se nós não respirarmos o ar puro da comunhão com Deus através da oração. Então, veja só. O que a Bíblia está dizendo é que se você tiver uma noção do que está em curso na história, das forças que operam, você vai cair de joelhos. Que, de certa forma, a extensão ou a profundidade da sua vida de oração é proporcional ao seu entendimento da batalha espiritual. Se você compreender a batalha espiritual, você vai cair de joelhos. Vai cair de joelhos. Quando eu fui forçado a estudar esse texto aqui na Betânia, para essas exposições de segunda-feira, eu tive que fazer um resgate de um aspecto do meu ministério que, por algum motivo, eu abri mão. Eu me dei o direito, nos últimos anos, de algumas vezes subir ao púlpito para pregar, sem, no exato momento que eu assumo o local da pregação, orar pela mensagem. Hoje eu não fiz porque o pastor Theo fez antes. Mas quando eu li essa passagem, me preparando para essas mensagens aqui de segunda-feira, que estão me fazendo bem imenso, eu falei, se isso é um fato, é loucura eu confiar em qualquer coisa que não seja o Espírito Santo. Se o mundo é tenebroso, se nós nos encontramos nesse conflito, como que eu posso esperar que através de recurso, de oratória, que for, vou tirar as pessoas dessas trevas? Há uma saída antes de cada mensagem, orar pedindo a presença do Espírito Santo e proteção espiritual para os ouvintes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, com toda oração e súplica, vestindo cada peça com oração, pedindo concurso dos anjos, que são espíritos ministradores, em favor de todos aqueles que herdarão a vida eterna, pedindo a presença angelical. Às vezes eu vivo essa experiência quando nas manifestações, entrevistas, jornalistas me apresentam questões que podem, dependendo da minha resposta, representar alto, concreto risco de morte. Às vezes, então, eles estão perguntando e eu estou por dentro orando e funcionando em dois estados mentais, ouvindo o que ele está dizendo e por dentro gemendo. Um dia estava na livraria da Travessa, na 7 de setembro, quase esquina com Rio Branco, o telefone tocou. Antônio, você poderia vir aqui na Cinelândia para dar uma entrevista? E tal, aí, não, estou aqui do lado, então estou indo para aí. Quando eu cheguei lá, tomei consciência do fato, que não me foi avisado, que seria para um programa ao vivo, que eu estaria falando ao vivo para um desses programas da tarde, policiais. E era aquele período que nós havíamos revelado que o tráfico havia proibido a venda. Essa que é a notícia, né? Dizem que se um homem morde o cachorro, não é notícia. Se o cachorro morde o dono, não é notícia para jornal. Mas se o dono morde o cachorro, é notícia. Então, o ineditismo da notícia é que o tráfico estava proibindo a venda de crack. Eu estava lá na favela quando a decisão foi tomada e fotografei o momento em que o cartaz proibindo a venda de crack foi afixado numa parede qualquer lá da comunidade. E mandei para o Anselmo Góes do Globo. E foi destaque na sua coluna no dia seguinte. E aí então, o jornalista virou-se para mim e perguntou, o que o senhor acha disso? Qual é a moral que esses bandidos têm para cobrar alguma coisa? O que está por trás desse pedido? O que eles estão querendo ganhar? Aí eu me lembrei do nosso Salvador, né? Tu dizes. Eu pensei o seguinte, esse é o horário que os traficantes estão acordando. 4, 5 horas da tarde. Eles estão assistindo o programa, enquanto almoçam. Eu disse para ele o seguinte, parceiro, não é tarefa minha procurar saber qual é a motivação que está por trás dessa decisão. Eu também creio que pessoas que consideramos más podem fazer coisas boas, porque ninguém é tão mal quanto poderia ser, nem tão bom quanto deveria ser. O que me preocupa é que eu já entrevistei os usuários de crack da comunidade, e eles me disseram que se houver uma proibição da venda da droga, eles vão para uma outra comunidade. Então vai haver uma migração no Rio de Janeiro de usuários de droga. E eles vão se dirigir para comunidades nas quais eles não têm raízes, onde furto e roubo é punido com morte. Eles vão morrer no caminho. No dia seguinte eu vou para a favela. Veja a importância da gente viver com toda oração e súplica. Quando eu entro na favela, o chefe do tráfico me recebe. Ô pastor, gostei da sua entrevista ontem. Ninguém é tão mal quanto poderia ser, nem tão bom quanto deveria ser. Gostei, pastor. Com toda oração e súplica, porque estamos atravessando um campo minado. É um mundo tomado de ciladas. Uma luta para você construir qualquer coisa na vida. E basta um passo para você destruir tudo aquilo que com lágrimas tencionou edificar para a glória de Deus. Por isso, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando mediante a assistência do Espírito, a pauta do Espírito, de tal maneira que a oração se transforme num monólogo. Seja Deus falando consigo mesmo através de você. De você pedindo o que Deus de antemão quer te dar. Orando em todo tempo no Espírito. E a importância dessa oração, né, no Espírito é que no ato de orar, em não poucas ocasiões, nós reconsideramos as nossas decisões, revemos os nossos pedidos, percebemos que estamos confundindo desejo com necessidade, busca por uma zona de conforto com a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Orando em todo o tempo no Espírito. Então você veja como que o chamado, veja só, é para todos, palavra que eu usei ontem umas 4 ou 5 vezes, todos viverem de modo desassombrado. Prudência, mas não medo. Porque o texto está dizendo, veja só, que além de podermos blindar os nossos órgãos vitais, além de não estarmos à mercê das circunstâncias desse mundo tenebroso, temos a companhia de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então vocês vejam os recursos da graça divina que estão à nossa disposição para enfrentarmos essa batalha. Orando em todo tempo no Espírito. O Espírito, que como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, intercede por nós em meio aos nossos gemidos inexprimíveis. Estamos gemendo na oração, porque é imaginado que o Espírito esteja se comunicando com o Pai gemendo. Esse gemido, obviamente, concordo com a erudição, esse é um gemido nosso, o Espírito Santo, enquanto estamos gemendo, perplexos com a vida, sem saber o que pedir. Ele intercede por nós, usando até mesmo a oração inarticulada, aquela que nós não conseguimos verbalizar, que se transformou apenas num gemido. E para isto, vigiando. Note, não é um chamado para nós nos tornarmos neuróticos, transformar a teologia em alguma coisa que venha nos adoecer. Mas, irmãos, é exagero a Bíblia pedir isso de nós? Que em razão do mundo ser o que é, nós devemos vigiar? E o que é vigiar? Você estar atento a tudo aquilo que possa, de modo direto ou indireto, arrefecer o seu amor por Jesus. Vigiar é isso, vigiar para que você ande com essas peças todas ajustadas e mediante oração, servindo de elemento de proteção para as suas partes vitais e atento ao fato de que o adversário, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Isso é uma coisa impressionante, gente. Anjo de luz, porque toda heresia, e a gente pode ver a questão sobre esse aspecto, nada mais é do que esse mundo infernal levar o crente no estudo das Sagradas Escrituras a tirar um versículo do seu contexto, deixar de ver a doutrina que encontrou no versículo à luz do seu contexto e cometendo o erro de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E ele pode fazer isso, ele pode... Olha, impressionante, como pregador, é algo impressionante ver como que num culto, por exemplo, pessoas podem ser levadas pelo inferno a fazer as aplicações mais indevidas das Sagradas Escrituras. Você está pregando, por exemplo, sobre o Salmo 23. Aí o ímpio, o pecador contumaz, o empedernido, que é uma figura insuportável dentro de casa, ele ouve a passagem e se comove, é levado às lágrimas, dizendo, é evidente que ele é o meu pastor. Mas eu não estou, a palavra não é para ele. Nosso Deus é pastor daqueles que tomaram a decisão de ser ovelhas de Deus, ovelhas do seu rebanho. E ele pode fazer o contrário, usar um texto que fala sobre santificação, uma exposição, por exemplo, capítulo 6 de Efésios, e tomar um crente consciencioso e convencê-lo de que ele não nasceu de novo. Então, vigiando, para isto, vigiando com toda perseverança, com toda capacidade de resistir à ofensiva maligna. De em meio às orações não respondidas, em meio ao atraso de Deus, no meu caso específico, eu tenho sempre a impressão que o relógio de Deus está atrasado. Em meio a tudo isso, você continuar firme naquela decisão de manter de comunhão deliciosa com a luz, de continuar em meio ao caos da vida, que tenta convencê-lo do fato de que não há governo providencial nenhum nesse planeta, continuar orando na firme certeza que é fiel aquele que nos chamou. Orando com perseverança, porque não vai faltar pressão sobre a sua vida de oração. Especialmente quando você lida com dois elementos inexplicáveis para nós da vida de oração. O atraso divino em responder às nossas súplicas e a sua recusa em nos conceder aquilo que é legítimo, aquilo que é bom, aquilo que sua própria palavra pede para que peçamos. Daí a necessidade de nós perseverarmos a partir de uma fé implícita no amor de Deus. Esse amor que deve, portanto, se constituir no grande pressuposto da vida de oração. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, súplica por todos os santos. Aqui está um exercício altamente saudável. Com súplica por todos os santos. Quer dizer, você já apresentou sua súplica a Deus. Você sabe que é amado, que é filho de Deus. Então você é livre para reservar um tempo da sua vida de oração para orar pelos irmãos que estão passando pelas mesmas provas e com motivos redobrados. Porque como você recebeu entendimento com respeito à batalha espiritual, você pode muito bem imaginar o que irmãos seus na fé mais frágeis estão enfrentando na vida. Então, o que é que ele está dizendo? Com toda perseverança e súplica também por toda a comunidade da fé. Aqui está, portanto, uma grande evidência que você nasceu de novo. O amor pelos irmãos. O interesse pelo bem-estar da igreja. Um dia estava fazendo aconselhamento na igreja, terminou a pregação. Eram umas 4 pessoas na fila. Uma me trouxe seu problema. Depois a outra, se não me falha a memória, a segunda ou terceira, aquele tipo de provação que você diz, Pai Santo, como que seria comigo se eu estivesse no lugar desse irmão? Veio a quarta. No que veio a quarta, ao apresentar o seu problema, eu disse o seguinte, se você tivesse ouvido o que as 3 pessoas que antecederam a você disseram para mim, você diria que não tem problema. Permita-me lhe dizer isso. Estão lembrados da ilustração de ontem, do Jardel, membro da primeira Igreja Batista de São Gonçalo, bebê de 1 ano e 2 meses, seu filho, morto, vítima de bala perdida que atingiu sua cabeça. Você tem problema? Eu saí daquele cemitério dizendo, eu não tenho problema. Não tenho problema e não, eu tenho que saber pelo que vou chorar. Tem que ser motivo suficientemente forte para que eu chore. Então é muito importante para que você olhe para a comunidade da fé. Você está em tribulação. Então pense. E quanto aquele irmão que eu conheço? E aquele outro que está no campo de missionário e que viu a filha ser estuprada? Então isso vai fazer com que você e eu reavaliemos os nossos problemas, né? E movidos por uma atitude de solidariedade, façamos intercessão por aqueles que estão passando pelas mesmas provas. Com oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Aqui eu termino. Vou parar no verso 19, se não termino, fica para a semana que vem nós terminarmos Efésios, fazemos uma conclusão dos versos finais, e uma breve recapitulação dos temas centrais de Efésios daqui a 2 semanas. Vamos parar nesse versículo aqui, verso 19. E também por mim. E aí o apóstolo Paulo pede intercessão pela sua vida. Eu tenho para mim que não é bom que nós ministros usemos o púlpito para ficar falando sobre nossa família, os nossos filhos, sobre nós mesmos, sobre as nossas proezas. E que não estimulemos as pessoas, nós pregadores, a ocuparem muito do seu tempo conosco. É necessário que a gente diminua e que Jesus Cristo cresça. É uma crueldade eu pedir que você se ocupe de mim, porque você tem alguém mais belo, mais formoso a quem contemplar. Então eu devo sempre, como pregador, desviar sua atenção de mim. Alguém já disse, né, que melhor que ao término de uma pregação você ouvir pessoas dizendo: ah, que pregador maravilhoso. Na porta de saída da igreja, os irmãos estarem dizendo uns para os outros como Jesus Cristo é maravilhoso. Tem uma história dessa mesmo, literalmente isso, na Inglaterra. O sujeito chegou na cidade, havia dois grandes pregadores, cujos nomes estão me faltando agora, e ele decidiu assistir um de manhã e outro à noite. Ao término do dia, então, ele voltou para um amigo, e curioso de saber como que tinha sido a experiência de ouvir os dois mais conhecidos pregadores da Inglaterra daqueles dias. Ele disse o seguinte, testemunho dele: olha, quanto à pregação da manhã, feita pelo pastor, que está me escapando o nome agora, eu posso te dizer que eu ouvi uma mensagem extraordinária. Uma grande pregação. Mas quanto ao segundo pregador que eu vi no culto da noite, eu saí do culto dizendo como Jesus Cristo é maravilhoso. Mas há uma área da nossa vida que eu penso que é legítimo que o pregador, que o missionário, e na verdade todos nós que fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, estimulemos os irmãos a pensar em nós e se preocuparem conosco. É quando nós estamos envolvidos com o desejo de glorificar a Deus, de expandir o seu reino, enfrentando barreiras infernais. Nessas horas é legítimo você fazer esse pedido, e também por mim. E também por mim. Então é um homem que sentia profundamente a realidade da batalha espiritual, e que compreendia que dependia da intercessão da igreja para estar lá na ponta, na trincheira, no campo de batalha, glorificando ao seu Salvador. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca. O apóstolo Paulo, então, ele acreditava na assistência do Espírito Santo, que é dada no exato momento da pregação. Acreditava nisso. Martin Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, que ele procurava sempre ir para o púlpito, acho que ele diz isso no livro Pregação e Pregadores. Levava sempre o esboço da mensagem, mas nunca escrevia o sermão todo. Ele levava aquilo que nós costumamos chamar no seminário de o esqueleto da mensagem. Então, havia uma ideia central, o desenvolvimento do pensamento, aplicação, conclusão, ilustrações, contudo, com um amplo espaço reservado para aquilo que o Espírito Santo dá no momento. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: para que me seja dada, no abrir da minha boca. Então não dá para você dissociar a atividade missionária do ato de pregar. E é uma loucura. Eu tenho uma frase que as pessoas acham linda. E que eu falei, meu Deus, mas qual é o fundamento teológico de uma declaração como essa? Como que é? Ela diz algo mais ou menos assim. Vê se vocês conhecem. Pregue com a vida. E quando puder, use palavras. Eu não vejo o mínimo sentido de uma declaração como essa. A igreja é uma comunidade da boca. É um lugar que a gente deve falar sempre. Ele está aqui dizendo isso, não tinha nada dele para o campo missionário, as pessoas olharem para ele e simplesmente procurarem no mundo pagão identificar uma virtude que pudesse levá-las a Cristo. É claro que isso está envolvido. Mas ele sabia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que o nosso chamado é para falar e embelezar a doutrina com o nosso testemunho. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez. Essa é uma palavra muito importante para o púlpito. Intrepidez. O pregador deve pregar passando para a igreja a impressão que ele crê. O pregador deve ter verdadeiro horror da ortodoxia morta, de falar dessas verdades como se elas não fossem verdadeiras. Intrepidez envolve o elemento de coragem. Usando o português popular, envolve você não amarelar para quem estiver presente no auditório. Pode ser o professor, o responsável pela cátedra de filosofia da universidade, o magistrado, e pregar com intrepidez significa o papo reto no púlpito. E direto ao ponto, pregar todo o conselho de Deus. E ter como objetivo maior ser famoso no céu, em vez de ser famoso na terra. Pregar com intrepidez significa pregar com autoridade. Pregar com intrepidez significa anunciar aquelas doutrinas, aqueles fatos das Sagradas Escrituras que são culturalmente ofensivos. E não há pregação do Evangelho que não cause escândalo. Ao próprio apóstolo Paulo, no primeiro século, dizendo: eu estou trazendo uma mensagem que é um problema para mim. Porque os gregos dizem que ela não é intelectualmente sofisticada. Enquanto que os judeus não entendem a ênfase na graça e no favor imerecido. Então, a intrepidez significa o seguinte. É o Richard Lovelace que diz, de igrejas que passaram nos seus cultos a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. E nesse mesmo livro, Dinâmicas da Vida Espiritual, o professor do Gordon Conwell Seminary, o Richard Lovelace, ao falar sobre o declínio do protestantismo nos Estados Unidos, ele menciona o seguinte fato. As congregações, especialmente os ricos, passaram, ele não menciona isso, eu suponho, a pagar os pregadores para que os pregadores livrassem a igreja do Deus real. Não fale sobre o Deus real. Não mencione a necessidade de arrependimento. Então, pregar com intrepidez significa eu chegar num lugar como esse e dizer o seguinte, qual é a minha esperança? Com uma mensagem que pode se configurar tão antipática como a mensagem do Evangelho. É que o Espírito Santo vai decodificar a mensagem para os predestinados. Que eles vão me entender. Que as escamas vão cair dos olhos. É aquela história da ida do apóstolo Pedro à casa de Cornélio. Estão lembrados do texto de Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo foi na frente, preparou Cornélio, preparou toda a família. Quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio, o que Cornélio diz? Estamos todos aqui para ouvir o que o nosso Deus tem a dizer, a ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios. E a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Pedro pregava, o Espírito Santo caía sobre a casa de Cornélio e todos falavam em línguas estranhas e profetizavam e glorificavam a Deus. Então, intrepidez, para você ter intrepidez no púlpito, significa isso. É crer no governo soberano de Deus, crer na obra do Espírito Santo. Foi o que o reverendo Antônio Elias falou para mim, que aconteceu no ministério dele após a leitura de Charles Finney. Ele falou isso para mim muito tocado, muito comovido. Ele dizendo o seguinte, que a partir dali eu passei a acreditar no poder da palavra. De que nas minhas pregações as pessoas seriam levadas a Cristo. E foi o que aconteceu. Fato para mim impressionante do ministério dele, que ele me disse em mais de uma ocasião, é que era comum nas suas pregações, agora mesmo, estava pregando em Fortaleza, uma pessoa chegou para mim, num congresso agora, faz 2 ou 3 dias, eu sou fruto do ministério do Antônio Elias. E ele disse para mim que era comum, durante a pregação, pessoas, no meio da mensagem, se levantarem para se reconciliarem umas com as outras e pedirem perdão. Tamanha convicção de pecado que se apoderava delas no momento da entrega da mensagem. Então, intrepidez. Eu não entendo como... Olha, não significa você pregar como preguei ontem, que às vezes fica até caricato, erguer a voz, perder o fôlego, ficar rouco... Sabe, se você não tem um temperamento mais sanguíneo, você não tem que imitar um pregador sanguíneo. Agora, o que não pode, gente, eu não entendo, é como pregador que não se inflama no púlpito. Não é gritar. Sabe, é de alguma coisa que se traduz no olhar, na face. Sabe, você percebe alguma... É uma graça. E uma paixão que flui naturalmente em razão do fato de antes dele trazer a palavra de Deus para o povo, já ter experimentado a operação da graça que trouxe a palavra de Deus para o seu coração. E isso gera esse elemento de intrepidez. Intrepidez. Fazer conhecido o mistério do Evangelho. E o objetivo era no mundo tenebroso, por isso ele pediu oração. Eu estou pregando no mundo tenebroso e eu espero... que as pessoas compreendam aquilo que só pode ser compreendido quando elas se encontram na luz. Então intercedam por mim, para que eu torne conhecido o mistério do Evangelho. Esse que é o desespero. que as pessoas compreendam o supra-racional. Por isso que ele pede oração, para que elas compreendam no mundo tenebroso o mistério. O que é o mistério? O mistério é aquela verdade que o homem só pode conhecer mediante revelação. É o mistério do Evangelho, que o Evangelho tem mistério. E o grande mistério do Evangelho é como que Deus salva judeus e gentios, tornando-os um único corpo, a fim de viverem para a glória de Jesus, conectados a Ele. E o apóstolo Paulo, portanto, ele ao se ver no campo missionário, no mundo tenebroso, dominado por principados e potestades, ele clama: orem por mim, intercedam por mim, para que eu não me acovarde, para que eu não dilua o conteúdo do Evangelho, para que eu não faça adaptações culturais capazes de distorcer a essência da mensagem. Olha, eu iria mais longe. Para que, ao pregar a Bíblia, eu não deixe de pregar o Evangelho. Pois, como disse Tim Keller, um homem pode passar o ano inteiro numa igreja pregando a Bíblia sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E por isso essa oração, para que eu pregue com intrepidez e torne conhecido. Olha o elemento intelectual, que as pessoas se convençam intelectualmente, que elas deem assentimento intelectual à verdade, que elas conheçam o Evangelho, a fim de serem sacadas deste mundo tenebroso.